Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Alô? Bom dia! Ah, uma grande alegria poder estar com os irmãos esta manhã. Quente. O Roger falou que esse calor é para a gente lembrar do que Deus nos livrou, né? Eu fiquei vendo os irmãos aí cantando por dentro, fora alto, mas muitos não fizeram o gestinho, né? Quando a gente vai lá no Amazonas, lá, que lá é 200 graus, né? E aí a gente faz o gestinho com as crianças, lá soa que só, viu? Ok. Oportunidade de estar com os irmãos. Aí eu já vou mexer aqui na... Aqueles irmãos que têm orado por nós, ali em Cosmópolis. Agradecemos a Deus o amor, o carinho, as orações. Não sei se todos os irmãos estão sabendo. A Tânia, este ano, de 2019... Ela era professora de ensino religioso em duas escolas, uma em Cosmópolis e outra em Paulínia, e no início do ano ela foi surpreendida com que não teria mais aula de ensino religioso na escola de Paulínia. Então, ela está como professora somente na unidade de Cosmópolis. Então, Deus sabe todas as coisas, Deus abriu as portas, Ele também fechou, mas foram 10 anos de oportunidade de ensinar a palavra de Deus a centenas de alunos, a professores, as muitas oportunidades que Deus nos deu ali para fazermos palestras sobre família, devocionais. Então, mas graças a Deus por essa porta em Cosmópolis, ainda tem um pouquinho mais de 100 alunos e duas vezes por semana ela continua esse ministério de ensino bíblico na escola de Cosmópolis. E agora ela tem mais dois dias a mais para ficar comigo, né? Brincando. Mas orem por ela, não é fácil, depois de 10 anos, agora se readaptar. Mas Deus tem sido tão, tão bondoso que ela tem enxergado também essa oportunidade para investir no discipulado de algumas mulheres na igreja. E a agenda dela está quase repleta aí de oportunidades de discipulado ao longo da semana. Então, eu fico feliz aí de vê-la também sendo útil nessa oportunidade de discipular outras mulheres. Ok, o que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar com os irmãos nesta manhã? Esse tema: Jacó luta com Deus e tem a sua vida transformada. Todos conhecem esse texto de Gênesis, capítulo 32. Os irmãos podem abrir lá. Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22, nós temos esse momento singular na vida de Jacó. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 32, a partir do versículo 22. Nos diz assim a palavra do Senhor: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-se e fê-lo passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompe o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, disse: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou-se Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma colcha. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Ó Deus, obrigado porque desde o primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse, ó Deus, foram inspirados pelo Senhor. Ó Deus, e a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela fala, ó Deus, aos nossos corações. Nós rogamos, Senhor, que o nosso coração seja como um bom terreno, um terreno fértil, onde a semente da tua palavra caindo, ela produza transformação, mudanças. Ó Deus, não queremos ser apenas conhecedores da tua palavra, intelectuais da tua palavra, mas, ó Deus, rogamos que este conhecimento, ó Deus, esse entendimento alcance o nosso coração, porque é no coração que acontecem as transformações, as verdadeiras transformações na nossa vida, para que possamos ser dia a dia mais parecidos com o nosso Mestre, o Senhor Jesus. Pedimos mesmo a tua direção, em nome do Senhor Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Por que desse tema Jacó luta com Deus e tem sua vida transformada? Nós vemos aqui a luta de Jacó com um homem. O texto fala de um homem. Mas é interessante, quando nós olhamos para o livro de Oséias, no capítulo 12, versículo 3 e 4, diz assim: ainda no ventre, se referindo a Jacó, Jacó agarrou o calcanhar de seu irmão, quando se tornou homem. Lutou com Deus. Sim, lutou com o anjo e venceu. Chorou e suplicou-lhe que o abençoasse. Ali em Betel, encontrou Deus e Deus falou com ele. Então, Jacó luta com Deus e tem a sua vida transformada. E quando eu, meditando agora no livro de Gênesis, Êxodo, eu tenho estudado o livro de Êxodo com os irmãos lá em Cosmópolis, não tem como você não perceber, desde Gênesis até o Apocalipse, o amor e a misericórdia de Deus de maneira sublime, principalmente na vida de Jacó. Nós vemos o amor, a misericórdia de Deus para com a vida deste homem. O Deus que nos criou é o mesmo que nos ama, perdoa, justifica e nos glorifica. Tudo provém de Deus. Não somos salvos por méritos, pela nossa capacidade, pela nossa religiosidade, pela nossa cultura, pela família que nós nascemos. A palavra de Deus fala que todos temos pecado. Todos nós herdamos essa natureza de Adão e Eva. E todos nós lutamos dia a dia com esse pecado, como nós vimos aqui de manhã, um tempo atrás, na escola dominical. Então nós somos salvos pela graça, pela intervenção de Deus. Lutas com Deus fazem parte da nossa jornada neste mundo. Todos nós temos as nossas lutas com Deus. E até o final da nossa vida, teremos as nossas lutas com Deus, com esse Deus que é santo, que quer transformar a nossa vida, para que sejamos mais e mais parecidos com nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, através dessas lutas, Ele quer quebrar o nosso orgulho, a nossa soberba. A palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus diz lá em Mateus: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus não são dos orgulhosos, dos arrogantes, dos soberbos, daqueles que se acham, mas sim dos humildes, daqueles que se humilham, daqueles que verdadeiramente são quebrados por Deus. É interessante olharmos para o nome, o próprio nome de Jacó. Jacó recebeu um nome que foi o espelho da sua personalidade. É interessante que o povo de Israel, o nome tinha um significado muito importante na vida deles. Na nossa cultura, nem tanto, né? Aí eu fico imaginando porque meu pai me deu o nome de Devair. Qual o significado? Não sei. Devair, deva ficar, né? Mas no caso do povo de Israel, tinha um significado muito importante. Jacó significava enganador, suplantador. O texto fala que ao nascer, ele já segura no calcanhar do seu irmão. Essa é a forma de nascimento de Jacó. Ele é gêmeos com o seu irmão Esaú. Então, ele recebe esse nome, o seu nome é o espelho da sua personalidade, de quem ele era, de quem ele se tornaria, até Deus quebrar e mudar a sua história. Ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. Ele cresceu e depois ele fez o quê? O seu irmão chegou num momento com muita fome, e ele havia preparado um prato de lentilha. Ele era alguém mais caseiro, enquanto Esaú era um homem mais do campo. E ele chegou depois de uma caçada com fome. Ele falou assim: eu te dou esse prato, mas se você me vender, se você trocar aí o direito de primogenitura. Jacó era o segundo filho, ele não era o primeiro, mas ele queria se tornar o primeiro, porque ele sabia da bênção que recaía sobre o primogênito. E o seu irmão, no momento de fome, o seu irmão não estava nem preocupado com isso. Falou: tudo bem. Então, desde a sua vida, sempre foi dessa forma, para arrancar-lhe o direito de primogenitura. Ele aproveitou o momento de... tempos passaram, o seu pai já estava velho, e chegou o momento do pai abençoar, então, o primogênito. Mas o seu pai já não enxergava mais. E ele, então, o pai pede para Esaú caçar, né? Trazer essa caça, preparar um prato delicioso e oferecer para o seu pai, e o seu pai, então, iria abençoar. A mamãe, Rebeca, né, estava ouvindo a conversa e disse para Esaú: o seu pai quer abençoar, pediu para o seu irmão fazer determinada coisa, porque ele quer abençoar. E aí, o contexto fala aí da tramoia entre a mãe e Jacó, para que pudesse ser abençoado como o primogênito. E eles foram de uma criatividade incrível, né? Porque a Bíblia fala que Jacó, ele era liso, ele não tinha muito pelo. Enquanto Esaú era um homem peludo. Um Tony Ramos da vida, né? Ele não, ele era liso, não tinha pelo. E o que que a mãe... Eles tiveram a ideia. Mataram um animal, pegaram a pele do animal, grudaram no corpo, não sei como que eles fizeram aquilo, mas enfim, deixou Jacó peludo. A mãe preparou um delicioso cozinhado que o pai gostava, e Jacó então leva esse... cozido para o pai comer, receber a bênção do pai em lugar do seu irmão. E o pai então até se surpreende com a rapidez, falou: nossa, né? Que rapidez de encontrar a caça, né? E, enfim, se surpreende, e Jacó então oferece, o pai come, e o pai ele sabe identificar e distinguir a voz dos seus filhos, tem diferença. E ele tocou em Jacó e percebeu os pelos, falou, realmente, você tem os pelos do seu irmão. Mas a sua voz não é a voz de Esaú, é a voz de Jacó. Não, eu sou Esaú. E o pai não enxergava, e naquele momento ele abençoa Jacó no lugar de Esaú. Tempos depois, Esaú chega com a caça, prepara a caça e leva para o pai. E quando ele chega para oferecer para o pai fala, não, peraí, eu acabei de comer um cozido e delicioso. Não foi você que me trouxe? Não, pai, eu estava caçando, né? Trouxe agora, fiz agora, aqui está pronto. Então, se descobriu a tramóia de Jacó, né? A enganar o seu próprio pai para receber a bênção. E quando Esaú soube daquilo, Esaú falou assim, legal, meu irmão, hein? Ó, a palavra de Deus fala que ele ficou furioso com a atitude de Jacó. E o seu desejo era matar o seu próprio irmão. Ao ponto que a mãe falou assim, Jacó, foge para as terras dos meus parentes, foge daqui, porque o seu irmão vai te matar. Esse é o cenário, o contexto dos capítulos anteriores, que fala dessa família. Isaac, os personagens Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú. Ele enganou o seu irmão, ele mentiu para o seu pai, em nome de Deus, roubou a bênção que pertencia ao seu irmão, como se fosse Esaú. Jacó tinha um comportamento reprovável. Essa era a vida de Jacó. E Jacó foge, muito distante, até que ele se encontra com Labão, né? Aquele que se tornaria o seu sogro. E lá ele vai provar da mesma moeda. Porque chegando lá, ele se apaixona por quem? Por quem? Por Raquel. Quando ele vê aquela moça, ele falou, uau, é com essa moça que eu quero casar. Foi a mesma coisa quando eu vi a Tânia pela primeira vez. É com essa moça que eu quero casar. Ele ficou encantado. E aí, o pai falou, tudo bem, quer casar com ela? Você tem que trabalhar 7 anos para mim. Ok. Ele amava tanto a Raquel, que ele trabalhou 7 anos por aquela jovem linda, que encantou o seu coração. 7 anos depois, chega o dia do casamento. Festa, né? A noite de núpcias. A tenda pronta, preparada para a noite de núpcias. Imagina a tenda, né, toda preparada, escura. Jacó entra na tenda e tem uma noite de núpcias com aquela que ele imaginava que era Raquel. Mas ao acordar de manhã, a luz do dia, imagina aquela alegria de acordar quando ele olha. Uau! Não é Raquel! Era Lia, a irmã mais velha! E ele então fica furioso com Labão. Fui enganado! Como pode alguém me enganar? Ele que nunca tinha enganado ninguém. Mas enfim, ele vai então confrontar o seu sogro. E o seu sogro fala, aqui na nossa terra o negócio é o seguinte. No caso, a filha mais... A mais nova primeiro, né? Casa mais velha. Então, para ela não ficar para a titia, casa mais velha, pois casa mais nova. Mas eu amo Raquel e não Lia. Se você trabalhar mais 7 anos para mim, você fica com... Mas pelo tanto que ele amava, ele trabalhou mais os 7 anos por amor a Raquel. E ali, com as duas esposas, ele tem então seus filhos. Né? Não vou entrar na história aqui dos méritos dos filhos, cada um dos filhos. Mas Jacó, ele tinha que lidar com o seu passado. E Jacó estava em crise, pois sua consciência estava pesada. Ele mentira para o Pai em nome de Deus, tomar os destinos da sua vida em suas próprias mãos, duvidando dos propósitos que Deus poderia fazer na vida dele. Agora, para salvar, ele foge, e ao fugir, numa noite, ele pega uma pedra, faz dela um travesseiro e dorme ali. E naquela noite, ele tem um sonho de uma escadaria que ia até o topo do céu, e ali Deus se revela para Jacó. Foi a primeira vez que Deus se revela para Jacó. E quando ele acorda de manhã, ele diz: a presença de Deus estava aqui. Deus era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas ainda não era o Deus de Jacó. Ali, pela primeira vez, Deus se revela para Jacó. Ele sente a presença de Deus e ele fala para Deus: se o Senhor me abençoar nesta minha jornada, depois eu voltarei e de tudo te darei o dízimo. Ali foi o primeiro encontro. Mas o que é interessante, se você olhar para Gênesis 32, versículo 9 e 10, olha aí, Gênesis 32, 9 e 10. Neste encontro, depois de muito tempo, o que Jacó vai dizer depois de muito tempo, quando ele tem que voltar para sua terra. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas com meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou dois bandos. O que ele está dizendo nessa oração? Muitos anos se passaram. Cerca de 20 anos se passaram. Quando ele chega lá, se casa com Raquel, se casa com Lia, tem os seus 11 filhos. 20 anos depois, Deus novamente diz: agora você tem que voltar para a sua terra. Num certo sentido, Deus está dizendo para ele: você tem que lidar com o seu passado. E nesse momento ele ora a Deus, e é interessante que ele fala: o Deus de meu pai Abraão e o Deus de meu pai Isaque. Nós não vemos ele falando o meu Deus. Era o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, mas ainda não era o Deus de Jacó. Deus abençoou Jacó muito, dando-lhe companhia, deu a ele proteção na jornada, desde Betel até esse momento que ele vai lutar com Deus. Deus deu a ele proteção, Deus deu a ele a família, Deus deu a ele riquezas, Deus fez de Jacó um homem próspero. Mas Jacó ainda não era salvo. Ele teve uma primeira visão da grandeza de Deus, lá em Betel, onde ele colocou o nome Casa de Deus. Deus confronta Jacó na hora da sua maior angústia. Agora era um momento difícil. Quando ele fugiu de casa, ele fugiu desesperado pela fúria do seu irmão, porque ele sabia que o seu irmão queria encontrá-lo e, se possível for, matá-lo. Foi esse contexto que Jacó foge. Depois de tanta enganação, diante de tantas coisas erradas que ele praticou na sua vida, agora ele prova na sua própria vida a enganação do seu próprio sogro, Labão, enganando ele com as esposas. E depois, na divisão lá dos bens, das ovelhas, das cabras, como Labão queria tirar proveito de Jacó. Mas como de uma maneira especial Deus ainda abençoava Jacó, cuidava de Jacó, porque Deus tinha um propósito para a vida de Jacó. Jacó havia mentido para o seu pai, enganado o seu irmão, mas não havia conseguido apagar as chamas da sua própria consciência culpada. Eu imagino que durante esses 20 anos, mesmo diante da prosperidade que ele teve, mesmo diante dos filhos que ele tinha, que alegrava talvez o seu coração, mas a sua consciência ainda estava pesada e ele tinha lembranças da sua casa, lembranças do seu irmão e das coisas erradas que ele havia praticado. Os anos não conseguiram apagar o drama existencial vivido por Jacó. Essa teoria que fala sobre a questão do perdão, deixa o tempo passar, o tempo não ameniza. Pelo contrário, o tempo vai prejudicar mais ainda. Os anos, 20 anos, a sua crise com Esaú ainda estava acesa e viva no seu coração. Agora, 20 anos depois, ele tem que voltar. Mas agora ele não está sozinho. Ele tem a sua família. Qual vai ser a reação do seu irmão Esaú 20 anos depois? A culpa o assola. A sua consciência está pesada. Ele que viver a vida fugindo, precisa agora enfrentar a situação e não continuar fugindo dela. Ele não pode fugir de si mesmo e por isso fica numa noite escura, no Val de Jaboque, onde um homem, o próprio Deus, a teofania, a manifestação de Jesus Cristo no Antigo Testamento, ele vai lutar com este homem de Deus, com o próprio Deus. E ali, depois dessa luta, a sua vida não vai ser a mesma. Vai ser uma vida transformada. Ele tem que olhar no espelho da sua própria alma e contemplar o fato que ele é um enganador, um suplantador. Isso fazia parte do caráter. Até o nome dele dizia isso. A pergunta é: quem sou eu diante de Deus? Quem é você diante de Deus? Quando Deus olha para a minha vida, para a sua vida, o que Ele vê em nós? Deus conhece o nosso passado, Deus conhece a nossa história. Precisamos reconhecer quem somos diante de Deus para sermos curados. Enquanto nós não reconhecermos quem somos diante de Deus, daquele que nos conhece. Deus não precisa nos conhecer, Ele nos conhece. Muitas vezes você mesmo não se conhece. Uma hora você terá que enfrentar os fantasmas do passado que te assombram e tiram a sua paz. Talvez você tenha situações na sua história de vida que é um fantasma e que vira e mexe está assombrando a sua vida. Mas por que está assombrando a sua vida? Porque você ainda não lidou com este passado. Você não colocou em ordem, talvez, este passado. Como Jacó precisava colocar em ordem esse passado. Deus quer transformar Jacó. Deus não abre mão da sua vida. Deus tomou a iniciativa. Ele começa a lutar. O encontro de Jacó com Deus não pode ser mais adiado. Ter bênçãos não é mais suficiente, porque Jacó já era um homem rico. Não era questão de bênção a física, material. Mas era de uma bênção espiritual, de uma transformação de vida. Deus não desiste de Jacó, do mesmo modo que Deus não desiste de você. E Ele não vai desistir de você, enquanto Ele não transformar a sua vida. Como nós ouvimos de manhã, muitas pessoas têm a Jesus Cristo como seu Salvador. A grande pergunta é: Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Aquele que tem um controle da sua vida? Aquele que governa o seu coração? Ou ainda você continua tendo atitudes ou tendo escolhas na sua vida que são determinadas pelo seu próprio eu? E não por aquilo que Deus quer para a sua vida? Ele quer ser o seu Senhor. Se preciso for, Ele vai lutar conosco. Por isso que a nossa vida muitas vezes tem lutas com Deus. porque Deus quer conquistar o nosso coração por completo. Muitas vezes nós escondemos, procuramos minimizar essas situações, e muitas vezes situações que afetam até o nosso físico, até o nosso psicológico, muitas vezes é por situações que não foram tratadas espiritualmente falando. Claro que existem muitas causas que têm a ver com o corpo, mas muitas situações psicológicas são causadas pelo pecado ou por situações que ainda não foram resolvidas no passado. E muitas vezes nós achamos que o medicamento vai resolver. O medicamento muitas vezes pode só apenas amenizar enquanto você não tratar da sua questão espiritual diante de Deus. Deus não desistiu de Jacó. Deus lutou com Jacó. Ele não queria ceder Jacó. Ele não queria entregar os pontos. E ele mediu forças com o anjo, com o homem de Deus. A Bíblia fala que ele lutou a noite toda com o homem de Deus. Não foi uma luta que durou alguns segundos. Deus poderia, o homem de Deus poderia simplesmente, rapidamente, destruí-lo, acabar com ele. Deus permitiu até que ponto, até onde Jacó conseguiria lutar, para ver a resistência de Jacó. O mesmo Deus que vinha abençoando Jacó a vida toda, agora luta com ele a noite toda. Deus tem lutado com você também. Deus tem colocado, muitas vezes, pessoas que estão intercedendo por você. A palavra de Deus fala: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Até quando você vai continuar com o seu coração duro? Deus mostrando para você constantemente, através de pregações, de conversas, de discipulado, de orientações, Deus mostrando para você, você precisa colocar em ordem essa área da sua vida. Você precisa tratar essa questão da sua vida. Você precisa abandonar esse pecado. Até quando nós vamos insistir e lutar contra Deus? E achar que esse pecado diante de Deus, Deus está dizendo, Deus te abençoa, aquilo que nós falamos, não usar o nome de Deus em vão. A pessoa casa com um incrédulo e você posta lá, Deus te abençoe. Como que Deus pode abençoar uma coisa que é errada diante de Deus? Nós temos que dizer, Deus tenha misericórdia. E para quantas situações que a pessoa está vivendo errado, Deus te abençoe, é usar o nome de Deus em vão. Muitas vezes Deus está trabalhando no seu coração, mostrando áreas da sua vida que você precisa colocar em ordem. Deus feriu Jacó para não perdê-lo para sempre. O texto fala que depois o anjo tocou na articulação da coxa de Jacó e a partir daquele dia ele ficou manco. Deus deixou Jacó aleijado para que ele não fosse condenado por toda a eternidade. Deus foi às últimas consequências para salvar Jacó. Deus empregou o método mais radical. Muitos dizem, né? Quando não vem pelo amor, vem pela dor. E sabe, queridos, muitas vezes Deus pode usar todos os meios para salvar você. Se preciso for, Ele vai tocar no seu corpo, em seus bens, para que você se quebrante, para que você se humilhe diante de Deus. A voz de Deus é tremenda. Ela despede chamas de fogo. Ela faz tremer o deserto. Ela despedaça os cedros do Líbano. Ela quebra as nossas resistências. Deus, às vezes, usa uma enfermidade, um acidente, uma perda significativa para trabalhar nas nossas vidas. Não porque Deus seja um Deus cruel, como muitas pessoas dizem. Por que com ele e não com... por que comigo e não com ele? Deus tem os seus propósitos, que nós não entendemos. Tem muitas coisas que na minha jornada cristã eu não entendo. Mas nem por isso eu duvido de Deus ou questiono ao meu Deus. Eu tenho lido um livro do Philip Yancey sobre oração. E ali, Philip Yancey, ele vai descrevendo N situações de orações não respondidas e situações difíceis de entender. Ao longo do seu ministério, viagens para vários lugares do mundo, a visita ao hospital de leprosos. Toda quarta-feira tenho visitado o Ministério de Capelania no Hospital de Paulínia e tem muitas situações que eu não entendo, eu não compreendo. Mas eu sei que se Deus me levou até ali, é porque Deus quer me usar no sentido de que essas pessoas conheçam mais a Deus. Encontro muitas vezes pessoas evangélicas ou ditas evangélicas. Muitas delas que se dizem evangélicas, quando eu pergunto sobre a certeza de salvação, há muitas delas não têm certeza, ou porque estão afastadas da igreja, ou por N motivos, e naquele momento difícil, estão mais sensíveis a ouvir a voz de Deus. É interessante também que muitos naquele momento mais sensível ouvem a voz de Deus, muitas vezes fazem oração, tomam algumas posturas, mas logo que melhoram, voltam para a sua realidade, muitos deles acabam voltando para a mesma prática pecaminosa. Jacó, nesse instante, ele se agarra a Deus. E o que ele diz? O texto fala, né? Primeiro, ele se agarra e ele pede que Deus, o homem de Deus, o abençoe. Não te deixarei ir se não me abençoares. Esse é um conceito errado nos nossos dias também sobre a questão de bênção. Quando as pessoas pensam em bênção nos nossos dias, ela pensa sobre o quê? Olha o que vem à cabeça. Dinheiro, né? A conta azul. Trocar aquela geladeira, aquele carro, né? Comprar aquele presente para, né? E por aí vai. Aquela viagem dos sonhos. Então as pessoas quando pensam em bênção nos nossos dias, ela pensa em dinheiro, questões materiais. Já a questão de Jacó, a bênção aqui, era questão de dinheiro? Vocês acham que é questão de dinheiro? Não. Se você olhar o contexto, você vai ver que Jacó era um homem rico. Para ver quando ele vai se encontrar com o irmão dele, ele fala para os seus servos, separa uns presentes aí, para quando eu me encontrar com o meu irmão, vocês vão à frente e oferecem para ele, para amenizar. Né? Para ver que, opa, né? Ele vai se surpreender quando ele chegar diante de Isaú, e Isaú fala assim, meu, eu não preciso que eu também tenho, ó, meu rebanho aí, ó. Não preciso nada disso, não. Ele tem uma família, tem esposa, tem filhos. Agora tem o direito de primogenitura que ele roubou do seu irmão, foi abençoado pelo seu pai, no lugar do seu irmão. Mas quando ele está falando sobre bênção aqui, como ele estivesse dizendo, Senhor, eu preciso de ti. Tudo isso, sem o Senhor, não tem sentido nenhum na minha vida. Jacó sem Deus é nada. Jacó, sem a bênção de Deus, ele sente um vazio. Sabe, queridos, você pode ser uma pessoa extremamente próspera, em todos os sentidos, bem-sucedido no trabalho, nos estudos, na família, mas se Deus não for o centro da sua vida, nada disso tem sentido. Certa vez Jesus Cristo disse que proveito há em alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Certa vez o jovem rico disse para Jesus: Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus disse para aquele jovem: você conhece os mandamentos? Conheço. Se fizesse uma provinha, ele tiraria 10. Muito bem. Uma coisa só te falta. Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e você terá um tesouro no céu. Opa, mexeu na ferida daquele jovem. O problema não era ter dinheiro, o problema é que o coração dele estava no dinheiro, nos seus bens. E quando ele teve que abrir mão daquilo para seguir a Jesus e ter um tesouro no céu, opa, ele foi embora triste, ele fez a sua escolha. Sabe, queridos, nós precisamos parar de fugir e encarar o nosso problema de frente. Nós precisamos reconhecer aquilo que desagrada a Deus. Qual é o pecado que me afasta de Deus? E que Deus muitas vezes está lutando, querendo quebrar, transformar a sua vida, e você ainda continua resistindo à ação de Deus na sua vida. Nós precisamos parar de fugir e lidar com o problema, tratar o problema, confessar os pecados. Quando tenho que lidar com aconselhamentos, e eu já ouvi muitos problemas, muitos desses meus cabelos brancos, que não é por tintura, mas é brancos de, muitas vezes, preocupação, por ouvir situações, muitas vezes, complexas. E situações que você tem que lidar com o passado da pessoa. E muitas vezes eu digo para a pessoa: eu não estou aqui para passar uma pomada, para trazer um alívio momentâneo. Ou nós raspamos essa ferida e tratamos essa ferida, ou esse problema vai voltar com mais gravidade lá na frente. Qual é a sua escolha? A pessoa se assusta. Se você veio aqui para me passar uma pomada, então, por favor. Agora, se você veio aqui porque você quer ser tratado, nós vamos investir tempo e horas para tratar desse problema. Quando Deus perguntou para Jacó, né? Quando Jacó, né, pergunta para Deus: qual é o teu nome? Ele responde: Jacó. E aquela não foi somente uma resposta, mas uma confissão. Jacó não podia ser transformado sem antes reconhecer quem ele era. Quem era Jacó? Qual o significado do nome Jacó? Usurpador. Ele está dizendo para Deus aqui: Senhor, eu sou um usurpador. A minha história diz isso, Senhor. Eu enganei meu pai. Eu enganei meu irmão. Eu enganei pessoas ao longo da minha vida. Eu sou Jacó, o enganador, o usurpador, o trapaceiro, o mentiroso. Eu sou Jacó. É isso que Deus quer de nós. Qual é o teu nome? Quem é você? Quem sou eu? E depois de ter vivido uma vida inteira de trevas, aqueles 20 anos para Jacó foram anos de trevas. Ele teve muitas bênçãos, mas foram anos de trevas, porque ele sabia que ele tinha que lidar com o seu passado. Um dia ele teria que encontrar com seu irmão, para o bem ou para o mal, ele teria que encontrá-lo. E depois de ter vivido uma vida inteira de trevas, é lindo ver, o versículo 30 fala: aquele lugar chamou Jacó, Peniel, e disse: vi Deus face a face. E a minha vida foi o quê? Foi salva. A minha vida foi transformada. E o que é lindo ver, o versículo 31 fala: nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel. O sol nasce para aqueles que têm um verdadeiro encontro com o Senhor. A luz brilhou no caminho de Jacó. Assim como Paulo, no caminho de Damasco, uma luz brilhou e o Senhor Jesus dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir dali, a vida de Saulo foi a vida de um outro homem, de um homem transformado. O maior perseguidor se tornou no maior pregador da história. Alguém que provou na sua própria pele as lutas de ser um discípulo de Jesus Cristo. Mas o sol, a luz brilhou para Saulo, assim como a luz brilhou para Jacó, naquele amanhecer ali em Peniel, e a sua vida foi transformada. As trevas ficaram para trás, tudo se fez novo na vida dele, um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, um novo nome. Já não se chamarás mais o quê? Jacó, e sim Israel, aquele que luta com Deus. Que transformação de vida na vida de Jacó. Ele saiu manquejando, mas sua alma está livre e a sua vida transformada. Eu fico imaginando quando ele se aproxima do seu irmão Esaú. Porque se você continuar lendo o texto, ele vai se encontrar com seu irmão Esaú. E é interessante que Deus já havia trabalhado no coração de Esaú: ó, seu irmão está vindo aí. Perdoa seu irmão. E quando ele chega, eu fico imaginando Jacó chegando diante de Esaú. Ele vem mancando, né? De uma perna, depois da luta com Deus. Eu fico imaginando Esaú perguntando: o que é isso aí? Há 20 anos atrás você andava bem, tá? Jogava até bola com a gente. Estou brincando, né? Mas agora você está mancando, o que aconteceu? E eu fico imaginando Jacó contando para Esaú: eu tive uma luta com Deus. E eu tive que lidar com o meu passado diante de Deus. E a minha vida foi transformada. E por isso eu estou aqui agora, para te pedir perdão, para me reconciliar. Eu era Jacó, usurpador, enganador, eu te enganei, eu fiz isso. Me perdoa, meu irmão. Agora eu me chamo Israel. Que mudança de vida. Deus quer transformar a sua vida hoje, assim como fez na vida de Jacó. Não adianta você lutar, pois você vai perder e sair machucado. Renda-se a Jesus agora. Deus não abre mão de você. Ele vai lutar. Até quando você vai resistir? A grande mudança. Jacó luta com o anjo no val de Jaboque, Peniel, a face de Deus, né? E ele sai dali um novo homem, com um novo caráter, uma nova vida. E sempre é possível recomeçar. Talvez você se sinta pensando na sua vida, triste talvez por situações ou escolha que você fez nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos, que te afastaram do caminho do Senhor. Mas a palavra de Deus fala: pelo que se alguém está em Cristo, e é nova criatura, né? E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Talvez um passado de vícios, mentiras, idolatria, tantas coisas erradas. Você já está em Cristo? Não na igreja, em Cristo. Quando uma lagarta é transformada em uma borboleta, se torna uma criatura totalmente nova, né? É a que nós chamamos a metamorfose. A metamorfose acontece, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. A velha vida se foi, a nova veio. A metamorfose. Agora nós temos uma fase em casa lá, que está acontecendo algumas metamorfoses. No jardim de casa lá tem um pé de coco. né? E pelo menos uma vez por ano aparece uma lagarta assim, ó, bacana. E elas saem, entram dentro da casa, em alguns lugares, e fazem o seu casulo. E vira e mexe, sai uma borboleta voando, a metamorfose, né? A transformação. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar. Deus não desiste de você, meu querido. Assim como Deus não desistiu de Jacó. O nome Jacó significava enganador, usurpador. Isso fez parte da vida de Jacó por muitos anos. Ao longo da sua vida ele enganou seu irmão, ele enganou o seu pai, ele enganou sua mãe, ele enganou seus amigos, mas muito mais ele enganou-se a si mesmo. E isso o levou para muito longe, para fugir porque ele não queria lidar com as consequências da sua mentira, da sua enganação. E nesse trajeto, nessa trajetória de vida, ele teve um primeiro encontro com o Senhor, ali naquele lugar que ele colocou o nome de Betel, casa de Deus. E ali ele disse: Senhor, se o Senhor me for comigo, eu voltarei aqui um dia. E realmente isso aconteceu muitos anos depois, mas antes que ele chegasse em Betel novamente, ele precisou passar pelo vale de Jaboque, onde ali ele teve essa luta com Deus. E ali a sua vida foi transformada. Um novo homem, um novo caráter, um novo nome, uma nova vida. A partir daquele encontro, Jacó não foi mais o mesmo. Ó Deus, e aquele que tem um verdadeiro encontro com Jesus Cristo, ele não é mais o mesmo. Talvez tenha alguém nessa manhã, Senhor, que o seu passado ainda continua assombrando. Ó Deus, porque não houve ainda um tratamento. Ó Deus, talvez um reconhecimento, uma humilhação diante do Senhor. Muitas vezes o orgulho impede de confessar, de querer acertar o seu passado. Muitas vezes vive distante de um irmão porque não é capaz de perdoar. Muitas vezes vive uma crise no seu casamento porque não é capaz de se humilhar e pedir perdão por aquilo que fez de errado. Muitas vezes vive uma crise no relacionamento com seus filhos por situações que aconteceram e que não foram capazes de pedir perdão. E essas situações o afastam de Deus, o afastam da comunhão com Deus, o afastam da palavra de Deus, o afastam de uma vida de oração. E muitas vezes situações difíceis são acometidas, porque muitas vezes Deus está usando essas situações difíceis para trabalhar na sua vida, para te quebrar, para te mostrar que não vale a pena você continuar fugindo. Você tem que encarar o problema de frente. E o primeiro encontro é se voltar para Deus e dizer: Deus, eu pequei, eu errei, tem misericórdia de mim. Agora me dá força, Senhor Deus, para lidar com essas situações, para pedir perdão, para me reconciliar com quem eu tenho que me reconciliar. Querido, toda vez que você lutar com Deus, e toda vez que você resistir a essa luta, você vai sair quebrado, você vai sair machucado. Porque Deus está interessado no seu coração, na sua vida. Ele não somente quer ser o seu Salvador, mas Ele quer ser o Senhor da sua vida. Volte-se para Deus. Entregue a sua vida, entregue o seu coração a Deus nesta manhã. Fala: Deus, me ajude, me ajude. Eu quero, Senhor Deus, viver esta nova criação que o Senhor fez em mim. Eu quero fazer diferença, Senhor Deus, neste mundo. Como o Senhor transformou Jacó, transforma minha vida, transforma meu casamento, transforma minha casa, Senhor. Faz, Senhor Deus, novo, tudo novo. Ó Deus, onde da mesma forma que a luz, o sol brilhou ó Deus, na vida de Jacó. Que o brilho de Jesus Cristo brilhe no meu coração, na minha vida, no meu casamento, na minha família. Ó Deus, eu oro, eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus os abençoe e que o sol da justiça possa nascer no seu coração.